com vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Sim, aquilo aconteceu brusca e inesperadamente. Mauro declarou amor à Regina e tentou beijá-la. Isso no carro do moço que estava parado diante da casa de Luísa. Regina desvencilhou-se, saltou do carro e correu na direção da porta da casa. Foi precisamente neste instante que se ouviu o tiro e o ruído de vidros quebrados. Regina voltou-se num relâmpago e viu o vidro do para-brisa do carro todo quebrado. Voltou correndo e viu o jovem médico sentado ao volante com o rosto ensanguentado. Sua angústia foi tremenda.
Mauro, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Seu rosto está coberto de sangue. Socorro!
Por favor, por favor, Regina, não grite. Foi um estilhaço de vidro que me acertou na cabeça. Por favor.
Mas você precisa ser socorrido.
Sim.
Vem gente correndo aí. E a Luísa também.
Quando a polícia chegou, Luísa já havia levado Mauro e Regina para dentro de casa e fizeram um curativo na cabeça do rapaz. Uma pequena multidão rodeava o carro. O inspetor fez com que todos se afastassem e deixou o carro entregue aos guardas até a chegada da perícia. Em seguida, se reuniu a Mauro, a Regina e Luísa no interior da casa.
Mandei a ambulância voltar ao pronto-socorro, uma vez que Dona Luísa providenciou muito bem o curativo e o ferimento não apresentava gravidade.
Oh, o senhor não pode imaginar o susto que levei quando ouvi Regina gritando socorro na rua, inspetor Lopes.
Bem, eu não conheço o moço. Como se chama?
Mauro Gonzaga, inspetor. Sou médico interno no hospital onde se encontra o Dr. Alexandre Castro, pai de Regina.
Ah, conheço muito bem o juiz. Há muitos anos que nos conhecemos. Agora quer me contar o que aconteceu?
Não compreendo, inspetor. Trouxe Regina do hospital para buscar alguns pertences. Íamos voltar. Regina desceu do carro e se encaminhava para a casa quando ouviu o ruído de vidros quebrados. E logo em seguida eu senti o sangue.
Tenha calma.
Escorrendo pelo meu rosto, doutor. Eu estou calmo. Somente quando Regina se aproximou que eu ouvi muito bem o tiro, doutor.
Sim, continue.
E ruído de vidros quebrados. O senhor me desculpa, mas...
Pois não.
Me dói muito o rosto. Um tiro que deve ter vindo da esquina.
Uhum.
Porque não havia pessoa alguma à vista quando eu me dirigia para cá, doutor.
É bem, encontramos o projetil e o senhor teve sorte, doutor Mauro. Muita
Sim.
sorte. Medimos tudo no levantamento e concluímos que se o projetil tivesse atravessado para a brisa do carro, teria acertado em cheio na sua testa.
Oh, não.
É.
Então alguém atirou mesmo com intenção de me matar?
Ah, não há qualquer dúvida quanto a isso. Como se diz comumente, o senhor nasceu de novo.
Obrigado.
Teremos que proceder a uma cuidadosa investigação e ver se descobrimos quem deseja tanto eliminá-lo do mundo dos vivos.
Desculpe. Eu não compreendo. Que eu saiba, eu não tenho inimigos. O inspetor, eu juro. Não que me possam odiar tanto assim, inspetor.
Inspetor, sim? Não pode ter sido um acidente? Alguém que estivesse examinando a arma de uma das casas vizinhas?
A senhorita está se contradizendo. Disse antes que alguém atirou da esquina, lembra-se?
Sim.
Além do mais, o ângulo do impacto que mostra que o projetil veio mesmo dessa direção. Mandei alguns homens darem uma busca rigorosa por toda essa rua e as ruas adjacentes. Embora creia que não encontrem coisa alguma. O criminoso deve ter fugido para longe logo após o atentado, disparando a arma como fez.
Bem, mas quem pode ter sido? Quem, afinal?
Ah, se soubéssemos, tudo estaria resolvido num instante.
Talvez o Dr. Mauro consiga se lembrar de algum inimigo, né?
Não. Não. Que eu saiba, não há quem possa me detestar tanto a ponto de arriscar a sua segurança para me matar. Há qualquer coisa muito complicada nessa história toda, mas eu não consigo compreender por mais que eu pense.
Bem, esperemos que o resultado das buscas lá fora saiam positivos. Como está o Dr. Alexandre, Dona Luísa?
Eu quase não tenho ido ao hospital, Inspetor Lopes.
Eu tenho, Inspetor. Meu pai está bem melhor. Embora, como o senhor sabe...
Sim, eu soube da triste notícia. Quanto mais que o atropelamento se deu justamente de frente à polícia. Pobre Dr. Alexandre. A vida tem lhe sido bastante adversa.
Inspetor, foi o senhor que investigou sobre a morte de minha mãe?
A senhorita sabe?
Sim, eu sei de tudo, inspetor.
Bem, é melhor mudarmos de assunto e...
É inútil querer me esconder alguma coisa, Luísa. Eu sei muito bem que minha mãe foi assassinada na casa de campo pelo homem do espelho.
Homem do espelho?
De fato, parece que a senhorita Regina sabe mesmo de tudo. Seu pai lhe contou?
Uma parte. A outra eu ouvi quando ele discutiu com Luísa certa vez.
Foi há muito tempo.
E o senhor nunca conseguiu uma pista do assassino?
Todas as investigações foram realizadas cuidadosamente, mas não chegamos a nenhum resultado positivo, senhorita. Eu ainda ia continuar quando o próprio Dr. Alexandre fez com que tudo fosse sustado e o caso arquivado. Houve uma ocasião que cheguei a pensar que o Dr. Alexandre conhecia a identidade do misterioso assassino. Mas seria possível que ele se conformasse em deixar um criminoso impune, sabendo quem ele era? Deixem. São os meus homens. Irei falar com eles.
Meu Deus do céu. Não para de acontecer coisas ruins.
Não, desta vez não aconteceu coisa tão ruim assim, Dona Luísa. Felizmente, eu só recebi um arranhão profundo no couro cabeludo.
Então?
Sim, mas eu estou melhor. Teria sido muito pior se aquela bala tivesse varado para a brisa.
Nem pense nisso, por favor, Mauro. Mauro, nós precisamos regressar ao hospital. Papai já deve estar apreensivo com a nossa demora.
Eu creio que ele está dormindo, Regina. Aí vem o inspetor.
Tal como imaginei, nada foi encontrado pelas redondezas. O autor do atentado fugiu precipitadamente depois de atirar contra o carro.
A esquina. O carro. Sim. É possível.
Sim, continue, senhorita, continue.
Inspetor, eu havia descido do carro e caminhava na direção da porta desta casa. Estava, portanto, em linha com a esquina de onde veio o tiro.
Em que está pensando, Regina?
Mauro não tem inimigos. Ele mesmo disse: ninguém que pudesse desejar a sua morte. Eu estava na linha entre o automóvel e a esquina.
Não, Regina, não.
Sim, sim, inspetor. Eu posso ter sido o alvo, e não o Mauro. Alguém tentou me matar.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
O espanto foi geral. Diante das palavras de Regina, o próprio inspetor ficou parado por alguns instantes, sem saber o que dizer. Por fim, o próprio Mauro quebrou o tenso silêncio.
Isso é mais um absurdo ainda. Quem poderia pensar matar a tiros uma criatura como você, Regina?
Espere, espere, moço. Sim, precisamos conversar e refletir antes de chegar a uma decisão. A senhorita acha que tem inimigos que possam desejar a sua morte?
Não sei. Também minha mãe foi morta. E segundo o que sei, ela não tinha inimigos. Talvez tenha sido o próprio homem do espelho quem tenha tentado me matar também.
Oh, basta, basta de tantos absurdos. Não deixe que ela continue dizendo essas coisas sem pés nem cabeça, inspetor.
Não, não é bem assim, dona Luísa. Para a polícia, todos os comentários em torno de um caso, por mais absurdos que sejam, interessam. E muito. Já não há mais ninguém lá fora. Creio que podemos sair e tentar uma reconstituição do ocorrido. Assim será possível tirar uma conclusão mais positiva.
Sim, sim. O senhor verá então como eu estou certa.
Ah, eu preferia que Regina não saísse agora. É perigoso.
Ah, não, dona Luísa. Quanto a isso, não se aflija. Tenho lá fora um pelotão de homens vigiando tudo. O criminoso não seria tão tolo a ponto de se aproximar daqui agora. É, vamos?
Sim, sim, vamos.
Vejamos. Vejamos exatamente o que a senhorita fez e onde estava quando ouviu o estampido do tiro e o ruído dos vidros quebrados.
Eu me lembro bem, inspetor. Desci do carro. Sim. E bati a porta assim. Em seguida, caminhei pela calçada no rumo da porta assim. Eu estava mais ou menos neste ponto quando ouvi o tiro e o ruído de vidro quebrado, inspetor.
Ah, lá está a esquina, bem de fronte.
Não pensei com acerto, inspetor?
Sim, sim. Parece que a senhorita estava bem na linha entre a esquina e este carro quando o tiro foi desferido.
Então está explicado. Provado. Fui eu o alvo e não o Mauro. Felizmente, o criminoso não fez boa pontaria.
Mas isso é um absurdo, repito. Quem poderia tentar contra uma criatura como você, Regina?
O homem do espelho.
Perdão, senhorita Regina. Mas eu não acredito nisso. Nós precisamos pensar bem. Analisar calmamente a situação e ver se conseguimos encontrar alguma coisa mais lógica, mais positiva.
Sim, inspetor, mas eu preciso voltar para o hospital. O meu pai precisa de mim. Tenho estado sempre junto dele desde... Desde o que... aconteceu, né? O senhor já sabe.
É, pois bem. Senhorita Regina, eu vou dispensá-la por enquanto e também ao Dr. Mauro. Mas amanhã vou procurá-los no hospital para conversarmos mais detalhadamente sobre o caso. Enquanto isso, continuarei investigando pela vizinhança e pensando.
Bem, e o carro?
O senhor não poderá levá-lo hoje, Dr. Mauro. Terão que chamar um táxi.
Somente muito mais tarde, vim a saber destes acontecimentos. Mas muita coisa ainda deveria acontecer antes disso. Nesta mesma noite, despertei num quarto quase escuro, imerso em penumbra. Eu estava só. Absolutamente só. De repente, vi o espelho enorme ali, bem defronte da minha cama. E refletido nele, a janela, como uma boca negra aberta para a noite. Senti a boca seca e os dedos transformados em garras, mas não pude me mover. Então, ele apareceu. Seu vulto escuro, mais negro que a própria noite, recortou-se na janela que havia no espelho. Fiz um esforço imenso para lhe perceber as feições. Podia ser Norberto, podia ser Fernando ou Vicente. Era ele, o homem do espelho, o assassino maldito. O cheiro acre do clorofórmio. Clorofórmio! Eu fiz um esforço tremendo e creio que gritei.
O que aconteceu afinal, Dr. Simão?
Nada de grave, Regina. Ele teve um pesadelo, talvez. A enfermeira saiu um minuto aí para o corredor para atender a uma colega que a chamara quando ouviu o grito. Voltou correndo e o encontrou se debatendo, como que em luta contra um ser invisível. É. Tivemos que lhe aplicar um calmante, mas agora ele dorme sossegado.
Um pesadelo. O pobre papai. Parece que nunca terá descanso. Ah, mas essa enfermeira é relapsa, Dr. Simão. Antes de sairmos, Mauro lhe recomendou que não deixasse papai sozinho, por um minuto que fosse.
Sua saída foi muito rápida, mas assim mesmo eu a repreenderei por não observar as recomendações de um médico. A propósito, Regina.
Sim.
Onde é que está o Mauro, hein?
Ele deve estar procurando o senhor. Talvez no seu gabinete, Dr. Simão. Aconteceu uma coisa incrível conosco esta noite.
O que foi?
Mauro lhe contará. E não se assuste quando vir. Trata-se de um ferimento superficial.
Ferimento?
Procure o Mauro, por favor. Ah. Ele lhe contará tudo. Eu não posso, eu estou muito nervosa.
Pois bem, eu vou procurá-lo. Agora mesmo. Mas é incrível que uma coisa dessas possa acontecer numa rua de um bairro populoso dentro da cidade. E o pior é que o agressor conseguiu escapar com tamanha facilidade.
Regina, pensa que o tiro era endereçado a ela.
Ah, isso é tolice.
Aquele tiro era endereçado a alguém, Dr. Simão. Eu não tenho inimigos que possam desejar a minha morte. Que se arrisquem a serem apanhados por endereçarem um tiro logo a mim, Dr.
Sim, mas e que inimigos pode ter uma criatura como Regina?
Ela citou o assassino de sua mãe, que também não tinha inimigos, doutor.
Ah, vocês estão querendo fazer confusão de tudo. Deixem que a polícia investigue. O autor do tiro pode até ser um louco. Não tem havido casos de loucos que saem pela rua atirando a esmo, matando pessoas a quem nem conhecia?
Olha, doutor Simão, não sei mais o que pensar. Quanto mais eu penso no que aconteceu, mais confuso eu fico. O senhor entende?
Uhum.
Outro detalhe também. Creio que o melhor é esperar que a polícia descubra alguma coisa. O inspetor ficou de vir aqui amanhã.
Pode ser que me engane, mas creio que a senhorita Regina está querendo me dizer alguma coisa que acha muito importante.
Eu pensei muito durante a noite passada, inspetor.
E chegou a alguma conclusão?
Sim. Existe uma pessoa que tem razões de sobra para me odiar.
Senhorita Diana?
Sim.
Sou o inspetor Lopes, da polícia.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las é um grande problema. Porque atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes... Um vulto no espelho.
Sim, estava bem claro o que havia acontecido. Na sua inexperiência, Regina havia pensado e chegado à conclusão de que Diana era a única pessoa capaz de odiá-la realmente. E com isso, fizera com que o inspetor Lopes fosse procurar a jovem professora em sua própria casa. Diana, ao abrir a porta, continuava admirada sem compreender em absoluto o significado daquela visita policial.
Preciso conversar um pouco com a senhorita.
Pois não. Entre, tenha bondade.
Com licença.
Por favor, sente-se.
Obrigado.
Bem, inspetor, estou às suas ordens.
Dona Diana, a senhorita possui revólver?
Revólver? Olha, inspetor, para que precisaria de um revólver?
Bem, creio que precisamos falar francamente. A senhorita estava noiva do juiz Alexandre Castro, não é certo?
Aconteceu alguma coisa ruim a Alexandre?
Não, garanto-lhe que não. Mas queira responder às minhas perguntas, por favor.
Sim. Eu e o juiz chegamos a ficar noivos. Mas foi por muito pouco tempo.
E... por que motivo rompeu o noivado?
Não sei o que isto possa interessar a um policial.
Garanto-lhe que interessa, senhorita. E muito. E eu gostaria que continuasse respondendo às minhas perguntas com a mesma boa vontade que demonstrou a princípio.
O senhor me fez perguntas sobre meus assuntos íntimos e não creio que tenha a obrigação de lhe responder, a menos que o senhor me explique o porquê deste estranho interrogatório.
A senhorita detesta Regina, filha do juiz, não é verdade?
Absolutamente, absolutamente. Nem pensar. Eu acho Regina apenas uma menina mal acostumada. Embora não lhe caiba propriamente a culpa disto. Agora o senhor quer ter a bondade, a fineza de me explicar claramente por que veio me procurar? E por que me faz perguntas tão incompreensíveis assim?
Pois não, senhorita, pois não. Eu creio que tenho de lhe dizer mesmo. Ontem à noite, a senhorita Regina, ao que supomos, foi vítima de um atentado.
De um atentado? Mas como assim?
Alguém que se achava oculto na esquina, próximo da casa do juiz, desfechou um tiro de revólver com a evidente intenção de atingir Regina.
Um tiro? Um tiro contra Regina?
Não.
Ela foi ferida?
Não, felizmente não. A pontaria não foi boa e o projetil foi atingir o para-brisa do carro parado perto da casa, e ferindo ligeiramente o jovem médico que acompanhava a Regina nessa ocasião.
Mas é incrível, quem será que... Mas, inspetor, o senhor perguntou se eu tinha um revólver. Não me diga que alguém me acusou deste bárbaro atentado.
Eu não sou um perfeito psicólogo. Mas a longa prática do meu ofício ensinou-me a conhecer certas pessoas à primeira vista. E creio que bati em endereço errado, senhorita Diana. A senhorita não é, evidentemente, uma criatura capaz de se esconder numa esquina e tentar fuzilar a tiro uma pessoa de quem não gosta. Por isso, com a sua licença, vou me retirar.
Não! O senhor não vai se retirar, não. Agora o senhor não vai se retirar assim, sem mais nem menos, sem me dizer tudo o que preciso saber. Quem? Quem lhe disse que poderia ter sido eu a autora desta barbaridade? Foi Regina, não foi?
Creio que é melhor darmos o incidente por encerrado.
Foi Regina quem lhe disse tal coisa, inspetor? Eu sei que foi. Isto é chocante para mim. Eu sempre achei que Regina era uma criaturinha equilibrada, de bons sentimentos. Apesar da absurda oposição que fez ao meu casamento com o pai. Mas agora eu sou obrigada a mudar de opinião. Regina é uma criaturinha má. E uma boa surra não lhe faria mal algum.
Peço-lhe que tenha paciência, senhorita Diana. Principalmente considerando que a acusação lançada contra a senhorita não deu o menor resultado.
Mas isto é incrível! Isto é incrível! É humilhante mesmo! Acusar-me, a mim, de um quase assassinato!
É, mas a verdade é que o atentado foi real.
Pois bem, inspetor, eu lhe agradeço muito por haver acreditado em mim logo de princípio. Não fosse um senhor, quero dizer, não fosse o senhor um homem inteligente, eu estaria com certeza envolvida em complicações por culpa dessa garota mal acostumada.
Creio que a senhorita deveria dar algum desconto, considerando o quanto Regina tem sofrido por causa do pai, os momentos dramáticos que tem vivido. São mais que suficientes para desorientar qualquer pessoa.
Ah, mesmo assim, inspetor, mesmo assim. Ela não tinha o direito de me acusar dessa maneira. Eu sempre a tratei bem. Eu sempre tratei bem essa criatura. Eu sempre gostei dela, mesmo quando caprichosamente se interpôs entre mim e Alexandre.
É bem, com isso eu me retiro, pedindo-lhe desculpas por ter vindo incomodá-la. Por nada, afinal de contas.
Ah, não pense mais nisso, inspetor. O senhor apenas cumpre com o seu dever, não é? Passe bem, inspetor.
Passe bem, senhorita.
Eu ignorava tudo o que estava passando. Pensava somente em deixar logo o hospital, em voltar para a casa de Luísa. Estava cansado daquele ambiente, daquele quarto cheirando a maçã, daquelas pessoas sempre vestidas de branco. Disse-o a Fernando quando ele me visitou nesta tarde.
É claro, claro. Eu compreendo que você queira sair logo do hospital, Alexandre. Confesso que, em seu lugar, eu já teria saído.
Mas eles não me deixam, Fernando.
É, ninguém pode ir contra a sua vontade, Alexandre. Se você exigir, os médicos terão que ceder. Além do mais, preciso mesmo que você saia logo do hospital para afastar a Regina deste ambiente onde só se respira doenças e tristezas. Saiam ambos daqui e procurem esquecer tudo, até mesmo os médicos que agora tratam de você. Se precisar de cuidados médicos ao voltar para casa, contrate os serviços de um médico estranho a esse ambiente. Nada que possa recordar os maus momentos que passaram aqui. Olha, esse é o meu conselho, Alexandre. E se quiser, eu mesmo poderei me encarregar da sua remoção daqui para casa. Pode deixar tudo por minha conta.
Eu devo muito ao Dr. Simão e também a esse moço, Dr. Mauro.
Pois trate de pagá-los em dinheiro. Essa gente é mercenária, gosta muito de dinheiro. E você poderá gratificá-los muito bem.
Não é assim, Fernando. Não é assim, não. O Dr. Simão é meu amigo.
Garanto que eles não seriam tão seus amigos se você fosse pobre e NPS e não lhe pudesse pagar bem pelos seus serviços profissionais.
Ah, pare com isso. Você tá fazendo julgamentos precipitados.
Tá. Digamos que você continue mantendo amizade com o Dr. Simão. Mas quanto a esse moço que mal conhece, não é interessante que você consinta que ele ande arrastando a asa Regina.
Mas por que você se opõe ao namoro dos dois?
Bem, você sabe que eu amo Regina como se ela fosse minha filha. Desejo para ela um futuro realmente feliz. Não quero ver mofando a vida inteira ao lado desse discípulo de Esculápio sem futuro nenhum.
Eu sou o pai de Regina, viu, Fernando? E parece que só a mim cabe resolver sobre esse assunto.
Pois bem. Atire-a aos braços desse borra-botas, então. Estrague, destrua o futuro de sua própria filha. Eu vou embora, sabe? Vou embora. Não. Uma vez que você não quer me ouvir, eu vou embora. Mas não esqueça de que eu o avisei. Adeus, Alexandre.
O homem do espelho pode ser Fernando. Por que não? Matou Regina quando ela começava a ser feliz. E agora quer também impedir a felicidade da minha filha. O homem do espelho.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Sim. Fernando poderia ser o homem do espelho. Por que não? Ficar irritado ante a possibilidade de Regina se enamorar do Dr. Mauro. Mas por quê? Estaria ele, Fernando, apaixonado por minha filha? Não. Absurdo, absurdo. Regina contava apenas 17 anos. E Fernando estava com 40 anos ou mais. Não, claro, de certo que não. Eu estava dando excesso de asas à minha imaginação. Fernando podia ser o homem do espelho. Mas Norberto também podia, assim como Vicente, um dos três. Diana foi procurar Regina, ainda no hospital.
Não quero ver essa mulher, Mauro. Agora eu vou para junto do meu pai.
É melhor que você fale com ela, Regina. Está esperando você na enfermaria. Diz que não sairá daqui sem falar com você. Disse também que se você não quiser recebê-la, falará diretamente com o Dr. Alexandre. Agora eu não consegui entender bem por que ela disse tal coisa, Regina.
Pois bem, Mauro. Eu vou ver essa dona Diana. Mas não deixe meu pai sozinho, por favor. Eu virei logo.
Pode ir, sossegada. Eu ficarei conversando um pouco com o Dr. Alexandre até você voltar, tá certo?
Obrigada, Mauro. Você é muito bom.
Regina.
Voltarei logo. Bem, o que é que a senhora quer de mim?
O que eu desejaria mesmo de você era deitá-la sobre os meus joelhos, levantar a sua saia e lhe aplicar uma meia dúzia de palmadas. É o que merecem as meninas tolas e mal educadas.
Parece que a senhora não quer falar comigo. Eu sou uma moça de 17 anos e não tenho nada de tolo.
Escute aqui, sua idiotazinha! De onde lhe saiu a ideia de que eu estava escondida numa esquina, de revólver em punho, dando-lhe tiros?
Você me odeia?
E você ainda diz que não é tola. Eu nunca odiei Regina. E ainda que a detestasse, jamais iria tentar contra a sua vida ou contra a vida de quem quer que fosse. Felizmente, o inspetor Lopes é um homem inteligente e percebeu logo o absurdo que você queria lhe colocar em sua mente.
Bem, se o inspetor não acreditou, você não tem do que se queixar. Tudo está terminado. E também esta nossa conversa. Passe bem.
Não, senhora! Nem tudo está terminado. Você precisa compreender, Regina, que você agitou uma caixa de vespas e que vai levar muitas picadas por causa disto. Fique sabendo que eu tive consideração demais por você. E empaga. Recebi o pior dos insultos, a pior das ameaças. Há de me ver seriamente envolvida com a polícia por alguma coisa que eu nem sabia que havia acontecido.
Ora.
Eu tive muita consideração por você. Escute, Regina. Isso acabou. Eu sufoquei os anseios do meu coração por sua causa. Eu desisti do meu noivado com Alexandre. Quando, na verdade, eu o amo de todo o meu coração. Eu evitei de ir visitá-lo aqui no hospital com frequência, como era do meu desejo. Mas tudo isto acabou, eu repito, acabou!
O que, que a senhora quer dizer com isto?
Quer dizer que resolvi continuar. Quer dizer que você queira ou não, eu, Diana, vou conquistar definitivamente Alexandre. Eu, Diana, vou me casar com ele logo que seja possível.
Não, não. Você não conseguirá nada. Meu pai não a ama. Só a mim. Ele não quer você. Só a mim. Só a mim. Fique sabendo.
Isso veremos no fim das contas, sua víborazinha. Eu não vou mais desistir dos meus anseios de felicidade por sua causa. Eu insistirei. Insistirei, insistirei. E Alexandre acabará compreendendo
que encontrará comigo a felicidade que sempre lhe tem faltado.
Não, mentira, mentira. Ele tem sido feliz comigo junto dele.
Uma filha. Escute, Regina. Uma filha é diferente de uma esposa. É diferente de uma amante, minha querida. Sabe o que vou fazer agora? Eu vou visitar Alexandre. Eu vou passar ao lado do meu Alexandre a maior parte desta tarde.
Não, não, não. Não, eu não consentirei que você entre no quarto.
Entrarei de qualquer maneira. Ainda que eu tenha de fazer um escândalo. Eu farei um escândalo. E todos ficarão sabendo e terão pena de mim e raiva de você. Quando eu gritar bem alto por esses corredores que eu amo Alexandre, que eu não posso viver sem ele.
Não, 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 não. Não, você não faria uma coisa dessa, não.
Não, eu não faria. Pois experimente, sua víborazinha. Experimente me deter.
Não,
experimente,
não,
você verá.
Não. Dona Diana, Dona Diana, desculpe. Desculpe pelo que eu lhe fiz. Eu não queria dizer aquilo, inspetor. Eu juro, eu não queria. Estava tonta, sem saber o que estava dizendo.
Agora é muito tarde, minha querida. Agora é muito tarde, minha querida ou minha víborazinha. Eu resolvi lutar pela minha felicidade. E pouco estou me importando com o que possa acontecer com você. Eu não a considero mais uma boa pessoa. Uma boa menina. Uma boa mocinha. Como eu considerava antes. Eu achava que você era simplesmente mimada. Mas não! Você é uma criatura má! Uma víborazinha! E eu vou ver Alexandre!
Não! Espere! O que é que eu fui fazer, meu Deus? Tudo estava tão bem. Mas essa bandida não há de casar com papai. Ainda que eu tenha que matar. Tolo por isso. Eu direi a papai. Eu diria a papai que ela tentou me matar. E ele vai acreditar em mim. Ela não vai casar com ele. Ninguém vai tirar meu pai de perto de mim. Ninguém.
Regina. Regina, o que aconteceu entre você e aquela senhora, Regina? Ela apareceu no quarto do Dr. Alexandre um tanto agitada, mas sorrindo. E agora encontro você chorando dessa maneira, Regina.
Aquela bandida. Ela disse que vai conquistar o meu pai. Casar-se com ele, Mauro.
Eles já se conheciam, é isto?
Chegaram a ficar noivos.
Bom dia, senhorita Regina.
Bom dia. Já sei que o senhor veio me recriminar pelo que lhe disse ontem sobre aquela mulher. Mas fique sabendo que ela o enganou. Ela é ruim como cobra. Sou capaz de apostar como foi ela mesma quem deu aquele tiro. O senhor devia prendê-la de uma vez.
Não vim cuidar deste lado do assunto, senhorita Regina. Sua briga com essa senhora é particular e eu não creio que a polícia possa interferir, nem deva. Vim procurá-la por outro motivo.
Qual?
É quem dentre os conhecidos de seu pai e seus possui um automóvel de cor azul e de tamanho médio?
Por que o senhor pergunta?
Encontrei uma pessoa que viu um automóvel com essas características passar em grande velocidade, vindo das imediações de sua casa na noite do atentado.
Mas é absurdo.
Por que, senhorita Regina?
Mas, inspetor, quem possui um automóvel assim é meu tio Fernando.
Thank you. Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.